Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 13 de outubro de 2020. Aqui quem fala é Samir Rangel.
E aqui quem fala é a Ana Carolina de Jesus.
E tá começando agora mais um Esquerda Diário 5 minutos. Vem com a gente depois da vinheta.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 minutos.
Nesta semana aconteceram alguns casos que mostram como o judiciário vem atuando como um ator político direto nas eleições, se utilizando como um poder de balizar e filtrar toda e qualquer coisa dita pelos candidatos ou até mesmo quem pode se candidatar ou não diretamente. Em São Paulo, uma decisão bastante escandalosa da Justiça Eleitoral censurou os 17 segundos da propaganda eleitoral de Guilherme Boulos do PSOL. A alegação é de que a declaração de apoiadores não poderia ultrapassar 25% do tempo de propaganda do partido. Como o sistema eleitoral é bastante antidemocrático, a ponto de conceder apenas 17 segundos para que o pessoal fale, o limite seria algo em torno de 4 segundos. E o pessoal teria ultrapassado esses 4 segundos. Em Natal, no Rio Grande do Norte, a Justiça Eleitoral também censurou um candidato, este do PT, que reproduziu em sua propaganda uma entrevista de 2019, na qual o atual prefeito, que é do PSDB, afirma que a cidade tem a orla mais feia do país. Isso foi o motivo para a justiça tirar a propaganda do ar, com o argumento de que seria uma fake news. Há ainda outros exemplos que mostram que há variadas alas e facções deste poder judiciário que disputam para saber quem interfere mais nas eleições. São provas cabais de que não devemos expressar nenhuma confiança nesse setor, muito menos comemorar ações que venham deles, como erroneamente alguns setores da esquerda fazem. Como exemplo, o presidente do PSOL mesmo, Juliano Medeiros, que comemorou o afastamento de Witzel dizendo que desta forma seria também derrubado o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro seria derrubado por meio de um processo burocrático jurídico que é o impeachment. Se engana quem acha que é por meio dessa disputa de poder entre juízes é que derrotaremos Bolsonaro, somente com uma alternativa real dos trabalhadores, mediante a luta que conseguiremos irmos. A justiça pode derrubar um ou outro candidato direitista, mas ela não vai barrar o avanço de Bolsonaro e da extrema-direita, muito menos os ataques. A gente não tem que ter nenhuma confiança nesse regime para responder o problema da corrupção. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai avançando com a privatização dos Correios. O seu secretário especial de desestatização, Diogo McCord, deu uma entrevista no sábado dizendo que o projeto de lei vai ser enviado hoje, dia 13, para Fábio Faria, o ministro das Comunicações, e o objetivo do governo é que o trâmite de quebra de monopólio da estatal caminhe rapidamente. Depois disso, o documento segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, para então ser enviado ao Congresso Nacional. Para complementar essa informação e comentar sobre ela, eu vou chamar a Ana Carolina de Jesus.
Valeu, Sami! Oi, ouvintes! Muito bom dia para todos vocês! O governo Bolsonaro vem encaminhando a toque de caixa o projeto de privatização dos Correios, um ataque de imensas proporções a uma das maiores empresas estatais do país. Não podemos permitir mais um serviço público virando lucro nas mãos dos capitalistas. A privatização torna ainda mais profundo e orgânico o roubo do patrimônio estatal. Coloca escancaradamente que os serviços públicos deixam de ser um direito do povo para serem abertamente superfaturados, gerando lucros para o bolso dos capitalistas milionários. Por isso, pagamos tarifas altíssimas em nossos transportes públicos, em nossas contas, nos serviços de telefonia. Por isso, nós apoiamos a luta dos trabalhadores dos Correios contra a privatização e levantamos a necessidade de uma luta dos de baixo por uma Assembleia Constituinte Livre e Soberana, onde aprovaríamos representantes com autoridade para desfazer cada privatização canalha que os sucessivos governos fizeram, como Dilma e Lula fizeram com os aeroportos e rodovias, como FHC fez com a Vale do Rio Doce, levando aos monstruosos desastres ambientais de Brumadinho, como o da Petrobras, que vem sendo aprofundada a cada governo. Os trabalhadores dos Correios, este ano, por mais de um mês, se colocaram em guerra contra os planos de desmontes de Bolsonaro. As principais centrais sindicais, como o CUT e CTB, não colocaram todas as suas forças para nacionalizar a batalha. Ao contrário, no caso da CTB, boicotou abertamente a greve, inclusive o ato histórico que os trabalhadores fizeram em Brasília. É preciso a auto-organização da classe trabalhadora contra os projetos de Bolsonaro e Paulo Guedes.
Por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem esquerdadiario.com.br.